CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora para a gente falar de saúde. A gente está recebendo, hoje é dia do nosso quadro, né? A gente está recebendo o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico. O nosso tema de hoje é a síndrome metabólica, que a gente vai, inclusive, conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati. Tudo bem, graças a Deus.
O que é a síndrome metabólica?
Então, a síndrome metabólica é uma doença da civilização moderna. Por quê? Porque hoje nós temos muita caloria, muitos alimentos à disposição, comparado com os nossos ancestrais, e fazemos muito pouco esforço para conseguir esses alimentos, esforço físico, no caso. Por exemplo, nossos ancestrais ribeirinhos, para eles tomarem uma tigela de açaí que tem muita caloria, eles tinham que andar na mata alguns quilômetros, subir o açaizeiro, descer, amassar.
Tirar aquele açaí.
Exatamente. Gastava muita energia. Exatamente. Gastava muita energia, depois ainda ia pescar, ficava tentando pegar o peixe, tratava o peixe, corria atrás dos temperos. Então ele gastava muita energia para consumir um pouco de energia. Hoje não, nós temos muita disposição de caloria com alimentos hipercalóricos e gastamos pouca, cada vez menos energia. Antes tinha o controle remoto, agora tem a Alexa, que a gente nem aperta mais botão, a gente só fala. Então nós gastamos menos energia e consumimos mais. Isso faz com que nós acumulemos mais gordura corporal. E esse excesso de gordura corporal é a principal causa da síndrome metabólica.
A gente está falando das pessoas que, por exemplo, são mais gordinhas e acabam nessa fase. Quando a gente ganha um pouco mais de peso, outros problemas acabam vindo juntos. Entre elas, as doenças crônicas. É disso que a gente está falando?
Exatamente. A síndrome metabólica é a doença principal e ela tem várias comorbidades. As comorbidades são doenças que vêm junto com a doença principal. E muitas vezes essas comorbidades são confundidas e tratadas errada, como se fosse a doença principal. Por exemplo, o indivíduo às vezes ele tem uma... está hipertenso. Ele não é hipertenso, ele está hipertenso devido ao sobrepeso. E os principais sintomas, que são as comorbidades da síndrome metabólica, é a hipertensão, a diabetes ou a resistência à insulina, a diminuição do HDL, o aumento do LDL, que é o colesterol ruim, aumento do triglicerídeo, aumento da circunferência abdominal, é maior que 88 para mulheres e 102 centímetros para homens, e esteatose hepática.
A síndrome metabólica é como se fosse uma alteração do nosso organismo, não são as doenças em si, né? Que a gente, por exemplo, diabetes, né? Porque eu tenho diabetes que eu tenho síndrome metabólica, mas é uma alteração no nosso organismo.
Sim.
Nas nossas taxas, por exemplo?
Exatamente. Ele vai causar várias alterações. As principais complicações serão a diabetes e as doenças cardiovasculares. No caso, o aumento de gordura corporal causa uma inflamação generalizada. Essa inflamação aumenta a quantidade de um mediador de inflamação chamado TNF-alfa. O TNF-alfa, ele não deixa a insulina trabalhar direito. Então, aí que iria entrar a diferença da resistência à insulina, que seria o pré-diabetes, para o diabético. No caso do paciente com síndrome metabólica, ele tem a pré-diabetes, que aí ele vai ter uma inflamação, aumento do TNF-alfa, a insulina não funciona. Se a insulina não funciona, há um aumento na produção de insulina. Esse aumento na produção de insulina não é o suficiente ainda para que a glicemia fique menor que 100. E tem o problema da glicemia ficar maior que 100 e também tem o problema do excesso de insulina, que pode causar várias outras doenças, como em mulheres obesas pode estar causando ovário policístico.
Diego, quando a gente faz, por exemplo, um check-up cardiológico, a gente faz uma bateria de exames, entre eles os exames de sangue. E ali, por exemplo, tem o exame, o teste de glicemia. E aí tem um parâmetro lá, acima, eu acho que de 99, de 100, né? Você já é considerado pré-diabético ou diabético. Pode ser que não seja esse o diagnóstico, se a pessoa, por exemplo, tiver síndrome metabólica?
Sim, com certeza. Esse não seria a melhor maneira. Por quê? Eu posso estar com a glicemia 99,
Mas tá, posso não ser diabético.
É, exatamente, posso estar com 99, aparentemente estaria normal, mas está 99 e o meu pâncreas está sobrecarregado produzindo 30, 40, 100 de insulina. Ou seja, eu já tenho pré-diabetes, mas ele está 99. Assim como ele pode estar um pouquinho mais alto e a insulina está normal. Então, os exames mais indicados para diagnosticar seria a relação da insulina com a glicemia. Aí joga numa fórmula, a gente encontra o HOMA-IR. Dependendo do resultado dessa fórmula, aí nós iríamos saber se o paciente é pré-diabético, se é diabético, ou se ele já tem essa resistência à insulina.
São exames mais específicos,
então. São exames específicos.
Para se chegar à síndrome metabólica.
Com certeza. Porque a glicemia de jejum, ela pode sofrer muitas alterações. Por exemplo, o paciente esqueceu de tomar um cafezinho, vai dar uma hiperglicemia. Não necessariamente, ou seja, ele não vai estar em jejum. Ou ele fez um jejum muito prolongado, ele pode ter uma hiperglicemia de rebote, ou então ele pode estar com uma hipoglicemia. Então, a glicemia de jejum, ela é um exame pouco utilizado. Ela é um exame complementar, para complementar a informação que a hemoglobina glicada vai trazer, que a curva glicêmica vai trazer, que a insulina de jejum vai trazer.
Quem geralmente tem doenças crônicas tem uma doença relacionada a outra. Tem problema cardíaco, junto tem diabetes, ou tem problema cardíaco e é hipertenso, ou é hipertenso e tem diabetes. Enfim, é um conjunto de doenças ali crônicas que pode afetar uma pessoa. E uma coisa leva a outra. Para se descartar doenças como essas, por exemplo, né? Como é que funciona esse atendimento para as pessoas? Porque a gente quase não ouve falar em síndrome metabólica, né? Eu não vou ao médico porque eu estou com suspeita de síndrome metabólica. A gente vai para os mais comuns, né?
Exatamente, porque na grande maioria das vezes nós temos uma cultura muito imediatista. Se nós formos num profissional e ele fala, olha, o tratamento para o seu problema de saúde é exercício e dieta, a gente vai falar assim, bem, esse profissional não é muito bom, eu vou com outro, aí vai com outro. Aí o outro vai e passa um medicamentozinho, ó, vou te passar aqui um atenolol, vou te passar uma losartana, aí baixou a pressão. O medicamento escondeu o sintoma, mas o problema ainda está lá, porque o que causou a elevação da pressão foi a síndrome metabólica. E é isso que ocorre na grande maioria das vezes. O indivíduo, ele tem a síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura na região abdominal. Esse acúmulo vai causar todas aquelas doenças, hipertensão, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, esteatose hepática, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo. E se ele for tratar os sintomas, ele vai continuar com a doença. Por exemplo, ele tem a síndrome metabólica, apresentou hiperglicemia, aí tomou hipoglicemia antioral, aí tomou lá uma metformina, um glifage, aí normalizou a glicemia. Porém, o pâncreas dele ainda está sobrecarregado. O pâncreas dele, que era para estar produzindo lá 5 nanogramas de insulina, está lá sobrecarregado fazendo 30, 40, 50. Determinado momento, o pâncreas cansa de trabalhar excessivamente, entra em falência e aí sim virou diabetes, porque aquele pâncreas já começa a não produzir nada e aí ele vai ter que tomar a insulina exógena, ele vai ficar dependente. Então, o tratamento de síndrome metabólica, o tratamento ouro seria dieta hipocalórica e exercício físico. Só que é um remédio barato, só que é doloroso muitas vezes. As pessoas não conseguem. E elas acabam optando por fazer tratamentos que vão apenas esconder o sintoma e não tratar a doença. E futuramente causar problemas maiores.
E isso é perigoso.
Com
Tudo
certeza.
Pode instalar uma hipertensão que essa pessoa não tem, ou diabetes que essa pessoa não tem.
Com certeza. No caso, se o indivíduo tem uma esteatose e ele não trata, isso daí pode virar um problema mais grave no fígado. Se ele tem um pré-diabetes e não trata, futuramente ele vai ter diabetes. Muitas pessoas que nós conhecemos na fase adulta usavam apenas hipoglicemiantes orais e depois de um tempo começaram a ter que fazer uso da insulina exógena. Ou seja, na época que eles estavam fazendo uso de hipoglicemiantes orais, a gente vai ver na bula do medicamento, eles são para resistência à insulina. Eles não são insulina. Ou seja, eles são para aquela insulina que não está funcionando e muitas vezes está em excesso. No momento que eles trocam para insulina, é porque ali o pâncreas já entrou em falência e já não está. As células betas da ilhota de pâncreas de Langerhans não estão mais funcionando e já não produzem mais a insulina. Aí sim, a partir daquele momento ele virou diabético. Diferenciando, né, o diabetes tipo 1 para o tipo 2. O tipo 1 ocorre na infância, é uma doença autoimune. As nossas células do sistema de defesa identificam erroneamente as células beta do pâncreas como se fosse um invasor e vão destruir. Então, na infância, o nosso sistema imunológico destrói as células que produzem insulina. Aí esse é o tipo 1. Aí o indivíduo não produz porque as células foram destruídas, então ele tem que tomar desde a infância insulina exógena. No tipo 2, nós vamos sobrecarregando o pâncreas até que ele entre em falência e pare de produzir. Então, ele, o indivíduo passa de um pré-diabetes para o diabetes.
A síndrome metabólica, ela pode afetar as pessoas de qualquer idade?
De qualquer idade. Ela é muito mais comum em adultos, mas já presenciei em consultório adolescente de 14 anos com nível de insulina de 130, que é um nível altíssimo. Sendo que pacientes que fazem exercícios regulares e estão no IMC correto, a gente chega a ver uma glicemia de 70 com uma insulina de 2. 2 nanogramas de insulina e uma glicemia de 70, ou seja, ele só produz 2 nanogramas de insulina e é o suficiente para deixar a glicemia dele 70. Enquanto esses outros pacientes obesos, eles vão ter uma insulina muito alta, no caso desse paciente que eu citei, tinha uma insulina de 130 e a glicemia estava 200, ou seja, ele tinha uma quantidade absurda de insulina, mas ela não funcionava, mesmo assim a glicemia dele ficava alta.
Tem cura?
Tem cura. E o tratamento é aquele super fácil, que todo mundo adora, exercício e dieta hipocalórica.
Por exemplo, o diagnóstico, ele descarta as outras situações, né, as doenças crônicas graves?
No caso, quando tem pelo menos 3 itens, 3 doenças, 3 comorbidades daquela, já pode se suspeitar de síndrome metabólica, ou seja, aumento da circunferência abdominal, aumento da insulina, esteatose hepática, diminuição da HDL, aumento do LDL. Então, quando tem 3 itens desses, já pode se desconfiar. Tratando-se a síndrome metabólica, todos os outros sintomas vão sumir. A hipertensão vai sumir, a esteatose vai sumir, a hiperglicemia vai sumir, a insulina normaliza.
Acaba regularizando as taxas.
Com certeza vai regularizar todas as taxas.
Se tiver alguma outra doença instalada, aí pode ficar esse problema aí.
Sim, em alguns casos mais avançados, aí alguns pontos não são reversíveis. Por exemplo, tem pacientes idosos que tinham síndrome metabólica e que emagreceram, voltaram com a pressão normal, sem usar medicamento, porém não conseguiram reverter a questão da hiperglicemia porque o pâncreas já tinha entrado em falência. Então, em pacientes mais avançados, alguns pontos são reversíveis, outros não. Mas na grande maioria dos casos, todos os pontos nós conseguimos reverter.
Tem como prevenir?
Com certeza. A principal forma de prevenção seria o hábito saudável, o estilo de vida saudável. Estar na alimentação saudável e, principal, estar no peso saudável. Estar no peso saudável e fazer exercícios físicos. Nosso corpo é uma máquina que foi feita para trabalhar. Se temos uma máquina que não trabalha, ela, lógico, vai dar problema, vai começar a enferrujar e parar de funcionar. E é o que acontece quando a gente fica sedentário e começa a consumir muita caloria.
Qual é a recomendação, né, para as pessoas?
A recomendação seria se manter no peso ideal, ter hábitos alimentares mais saudáveis e praticar exercício físico com regularidade, não apenas no final de semana. Para a síndrome metabólica, o ideal seria a correção da caloria. Eu já tive pacientes que, no primeiro momento, eles tinham dificuldade em consumir alimentos saudáveis, vegetais, frutas, e nós ajustamos apenas a caloria. Apenas com o ajuste da caloria, sem fornecer alimentos de qualidade, eles já conseguiram reverter todos os parâmetros. Apenas com o ajuste da caloria e exercício. Lógico, não estou falando que temos que ajustar só a caloria e podemos comer porcaria. Mas comendo porcaria dá para emagrecer. Não é saudável no longo prazo. Mas nós temos que pensar em resolver os problemas que estão mais próximos. Por exemplo, ele comer um fast food pode causar um problema para ele daqui a 10, 20 anos. Mas se ele não tratar a síndrome metabólica dele hoje, ele pode ter um AVC amanhã e morrer. Então nós vamos ter que procurar tratar o que é mais urgente e depois inserir hábitos mais saudáveis.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico. Obrigada pelas informações. Bom dia.
Bom dia, Tati. Eu quem agradeço a oportunidade.